Polícia investiga a motivação de ataque à escola que terminou com 5 mortes em Santa Catarina. Porto Alegre amplia a vacinação contra o coronavírus amanhã para doentes crônicos com 56 anos ou mais. Em 8 horas de depoimento à CPI, Henrique Mandetta diz que o governo não quis fazer campanha contra a Covid e que vacinação poderia ter começado no ano passado.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas 51 minutos, noite de tempo instável em Porto Alegre, agora faz 20 graus. O autor do ataque a uma escola de educação infantil no município de Saudades, em Santa Catarina, foi identificado como Fabiano Kipper Mai, de 18 anos. Ele agrediu alunos e professores com um facão e depois tentou se matar. Morreram 3 crianças com menos de 2 anos de idade e 2 funcionárias da escola. A professora Kelly Adriane Anisevski, de 30 anos, e a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos. Uma outra criança foi transferida com ferimentos no pescoço para o Hospital Materno Infantil de Chapecó. Em entrevista ao Gaúcha Mais, nesta tarde, o delegado de Pinhalzinho, Jerônimo Marçal Ferreira, disse que se o jovem responsável pelo ataque tivesse chegado minutos mais tarde, a tragédia seria pior.
Logo que ele entra pelo portão principal, ele tem acesso a um espaço ali de convivência das crianças. Inclusive, estava quase na hora do lanche da manhã. E, inclusive, na cena, a gente vê alguns pratinhos, assim, com uma comida já servida, porque as crianças já estavam quase na hora de ir para o recreio. E se tivessem ido para o recreio, a situação teria sido muito pior.
Segundo o delegado, o que se pode apurar até o momento é que o autor do crime é um jovem quieto, sem muitos amigos, adepto de jogos online e sofria bullying na escola. Fabiano Kipper Mai está internado num hospital da região em estado grave. A Polícia Civil vai tentar ouvir o assassino assim que ele conseguir falar e busca descobrir a motivação do ataque. Uma entrevista coletiva encerrou há pouco e mais atualizações sobre este caso você confere ao longo da programação.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Segue o atendimento a uma ocorrência envolvendo 3 veículos na Loureiro da Silva, próximo ao viaduto sobre João Pessoa. Por conta disso, o trânsito está muito lento na avenida e já há reflexos, inclusive, para quem utiliza a Praia de Belas e quer acessar a Loureiro e encontra dificuldades. A movimentação também segue bastante intensa em pontos da Castelo Branco. Para quem deixa a capital, ali na região da rodoviária, a situação é bastante complicada. Nas estradas, a movimentação é intensa, com pontos de lentidão ainda na BR-116 em São Leopoldo e em Barra do Ribeiro. Também na BR-116, segue o engarrafamento por conta de 2 caminhões que colidiram durante a tarde frontalmente, levando ao óbito de um dos motoristas do caminhão. O trânsito está intercalado e a Polícia Rodoviária Federal faz a manutenção do trânsito para os motoristas. Com o trânsito, Laura Becker.
Tempo.
Temperatura de 20 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 19 graus em Santa Maria e em Rio Grande e 17 em Pelotas. Ainda há previsão de chuva para a maioria das regiões do estado nesta quarta-feira. O tempo fica firme apenas em áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina. Ainda faz calor em alguns municípios, mas de maneira geral, as temperaturas vão diminuir. Na capital, os termômetros oscilam entre 14 e 17 graus. A Prefeitura de Porto Alegre projeta ter um novo valor da passagem de ônibus em cerca de 10 dias. Neste período, será avaliado o aumento do número de passageiros, impulsionado principalmente pela volta às aulas. O período acordado entre Prefeitura e concessionárias para manter o preço congelado em R$ 4,55 terminou em abril. Em troca da manutenção provisória da tarifa, a Prefeitura negociou um subsídio de R$ 16 milhões às empresas, parcelados em 8 vezes. Agora, o Executivo Municipal terá de prolongar o acordo ou aumentar o valor da passagem. Ainda nesta edição, Brigada Militar recebe reforço de 221 veículos para policiamento ostensivo. Depoimento de Nelson Teich e Eduardo Pazuello são adiados na CPI da Covid.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre será ampliada a partir de amanhã para pessoas do grupo com comorbidades, que tenham 56 anos ou mais. O atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 5 da tarde em 32 unidades de saúde. Todos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, além da documentação relativa a cada comorbidade. Além disso, continua a aplicação da primeira dose nos grupos anteriores, iniciada sexta-feira, que inclui pessoas com síndrome de Down, com mais de 18 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias com alguma comorbidade, pessoas com deficiência cadastradas no programa de benefício de prestação continuada e pessoas com HIV com idade entre 55 e 59 anos.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios para valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 20 graus, 6 horas e 56 minutos. A primeira pessoa a depor na CPI da Covid, que apura ações e omissões do governo federal, foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou por 8 horas aos senadores. Mandetta disse que o governo federal não quis fazer uma campanha oficial de esclarecimento sobre a Covid-19 e que, por isso, passou a dar entrevistas diárias para transmitir informações e orientações sobre a doença. O ex-ministro defendeu que o Brasil poderia estar em uma situação muito melhor e que poderia estar vacinando a população desde novembro do ano passado. Após ler parte de uma carta entregue ao presidente que alertava para a importância do isolamento social, Mandetta disse que fez tudo o que pôde para informar Bolsonaro sobre a gravidade do coronavírus.
Tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, ó, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão dele.
O ex-ministro também relatou que Bolsonaro quis que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina com ineficácia comprovada para o coronavírus para que o medicamento fosse indicado no tratamento da doença, mas a Anvisa negou o pedido. Mandetta ainda fez duras críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Para ele, Guedes travou um falso dilema sobre saúde e economia. O senador Randolfo Rodrigues formulou requerimento para que o ministro da Economia também seja convocado a depor na comissão. E o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, para a CPI da Covid, que estava programado para hoje, foi adiado para amanhã, às 10 horas da manhã. O mais recente ex-ministro da pasta, Eduardo Pazuello, falaria para a comissão amanhã, mas comunicou que não irá à sessão, porque no fim de semana teve contato com dois coronéis auxiliares que testaram positivo para o coronavírus. Disse que ficará em quarentena e, por isso, não poderá ir presencialmente prestar esclarecimentos. Por isso, os senadores aprovaram a remarcação do depoimento de Pazuello para 19 de maio. Em instantes, presídio estadual de Carazinho é interditado por surto de coronavírus.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A Polícia Civil apreendeu mais de 200 quilos de maconha no interior de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Uma parte da droga estava dentro de uma residência e o restante estava enterrado em uma plantação de milho e em um matagal. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante. Outros itens foram apreendidos, entre eles um colete balístico pertencente ao Instituto Geral de Perícias. Morador da casa, que cumpre pena em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de acessório de arma de fogo de uso restrito. A Brigada Militar recebeu hoje 221 veículos zero quilômetro que serão utilizados no policiamento ostensivo. No total, 107 são viaturas semi-blindadas, 112 motocicletas e 2 ônibus. A maior parte dos veículos serão enviados para cidades do interior. O investimento total foi de 19 milhões de reais. O presídio estadual de Carazinho, no Norte Gaúcho, foi interditado pela Justiça após 4 agentes penitenciários testarem positivo para o coronavírus e outros 3 casos suspeitos serem detectados. Atualmente, a unidade tem 228 apenados e, antes do surto, tinha 17 agentes a serviço. As atividades ficarão suspensas até o dia 20 de maio. Até lá, participação de presos em audiências presenciais ou remotas, além de atendimentos com advogados e defensores públicos, estarão paralisados, exceto casos de urgência.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição, logo mais às 8 horas.